você não vai voltar pra mim. Louco pra esquecer, mas é impossível.
Olá, galera, começando mais um Telecast, né? Podcast não. Vocês estão ouvindo aí de fundo o Péricles cantando uma das músicas que com certeza vai estar lá no Rei do Samba no dia 8 de abril, que é a música Final de Tarde. Rei do Samba aqui não vai ter só o Péricles, também vai ter o Jorge Aragão, Fundo de Quintal. Você já pode comprar seus ingressos na bilheteria lá do Clube Português ou através aí de vários sites que você encontra na internet. Recife Ingressos, por exemplo, tá vendo já área VIP inteira, meia, camarote. Então você pode...
Rafa.
Oi.
Rei do Samba, que também é conhecido como festa do aniversário do podcast.
É, a gente vai estar completando aí 3 anos de podcast nesse dia 8 de abril. João tá lá com certeza, né, João?
Vou comemorar. Não sei se eu vou levar bolo, mas eu vou comemorar.
É um final de semana de comemorações, né? Porque tem os Reis do Samba no sábado e o Confraria do FIFA no domingo, já com casa cheia, né? todas as vagas reservadas em 23 horas. Vai ser nervoso de novo, vai ser bacana. Então, final de semana é completo, né?
Se tiver antidoping no outro dia no FIFA, eu tô lascado.
Dessa vez, João, já decora a hora que tu joga, 1 da tarde. Isso é... O sorteio vai te ajudar. Cabeça de chave.
Não vai chegar sendo feito da outra vez, não. Bom, pessoal, lembrando, Rei do Samba está marcado para começar às 21 horas. Se você quiser encontrar o João aí, lá no Clube Português, vai nessa festa aí, que é a 3ª edição, que tem o selo da festa cheia. Como vocês já perceberam, o som está meio diferente. A gente não está gravando um podcast, a gente está gravando um telecast, onde a gente vai passar pelos jogos das quartas de final da Copa do Nordeste. E vamos analisar um pouco de cada jogo, mas já pensando nos jogos de volta. Como a edição tem uma vida útil muito curta, a gente está tentando esse formato já para você amanhecer aí na sexta-feira, que a gente gravou na madrugada da sexta-feira, com essa edição aí prontinha. Começa aqui com o Fred Figueroa.
Rafa, fala aí, Fred. A turma trabalha, mas também trabalha de forma racional, né? Não precisava montar todo o circo, juntar todo mundo para ter um programa que teria 30 horas aí antes da abertura dos jogos de volta. Então, esse formato se enquadra melhor, cabe melhor na rotina, né, dessa sexta-feira para todo mundo, né? Tanto para a gente quanto do nosso público. A gente não ia fazer 1h30, 1h40 de podcast. Agora, domingo, aí sim vem uma edição turbinada, né? Já focando bastante nas semifinais, e aí vem do jeito que o público espera. Agora é um pocketcast, né? Um podcast de bolso aí, uma prévia dessa rodada do fim de semana.
Então, já que você começou a falar, meu amigo, fala aí o que você achou dessa primeira leva aí, primeira perna, como a gente pode falar, dos jogos das quartas de finais da Copa do Nordeste.
Rafa, foi uma sequência de jogos que poderiam ser de confirmação, né, de tudo que a gente havia falado, não fosse o tamanho da derrota do Sport em Campina Grande. Que nem foge muito do que a gente falou, porque se havia um consenso, e a gente começou a analisar essas quartas de final da Copa do Nordeste antes do sorteio. Né? A gente fez um programa antes do sorteio. E se havia um consenso, era que o Campinense era o adversário mais complicado do pote 4. Né? Do pote 2, desculpa. O adversário mais complicado do pote 2. Houve um debate em torno de quem seria o mais fácil, mas o Campinense todo mundo concordou. Porém, imagino eu que ninguém imaginava uma vitória tão contundente no placar, né, e nas possibilidades perdidas. Então, tirando um pouco a forma com que aconteceu o jogo em Campina Grande, o resto foi de confirmação. Confirmação, inclusive, de que o lado em que os baianos eram favoritos era um lado mais fácil. Que o futebol jogado pela dupla Bavi hoje é um futebol mais lúcido, é um futebol com mais eficiência do que o da dupla de Pernambuco. E não por acaso a gente tem uma semifinal completamente definida, de um dos lados, que é justamente trazendo o Bavi de volta, tendo um grande Bavi na semifinal, e como a gente também havia sugerido, a chance de ter uma surpresa era no lado de cá da história, né? E os dois jogos estão em aberto, em escalas diferentes, isso a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, mas fundamentalmente o nível técnico apresentado por, pelo Santa Cruz, que venceu o Itabaiana, pelo Sport, que perdeu do Campinense, e até pelo Campinense, que venceu o Sport, também não é um primor técnico, o nível técnico desses três clubes, que são os três clubes aí, o Itabaiana pode colocar na conta, quem passar do lado de cá, passa hoje pelo menos um passo atrás dos baianos, que passaram com mais solidez, tiveram jogos de imposição muito maior, mesmo 3-2 do Vitória, um placar que nem sugere exatamente o que foi o jogo. Então essa é a minha primeira leitura, 90% confirmação, 80% confirmação, 20% surpresa, focada no que aconteceu, não só no resultado, mas no que aconteceu no Amigão.
Acho que passar a bola aqui para o João de Andrade Neto, nosso amigo João Grilo. Só vou lembrar, Fred, que o que a gente previu, eu fiz até uma brincadeira, acho que foi o podcast Arquivo Coral, que eu sigo no Twitter, aí perguntou os palpites pro jogo da quarta, eu joguei até o da quinta. Eu tinha botado 2-1 pro Vitória, tinha botado 3-0 pro Bahia, 2-1 pro Santa Cruz, e tinha botado 1-1 o jogo do Campinense. O que só me quebrou aí foi o jogo do Sport até o momento. O chute, se eu fosse a do vencedor do duelo, no resultado, no caso, né? Eu tinha me dado mal no Sportbet, que a combinação não ia ser perfeita, não. Chegou perto. Mas vamos lá. João de André Neto, meu amigo. O que é que você achou dessa primeira parte das quartas de final?
Primeiro, os seus palpites foram bons. Os seus palpites foram bons lá no bolo, nesse bolão aí. Sobre a questão do que aconteceu nas semifinais, Fred já falou bem. É o seguinte, a semifinal Acarajé está muito bem caminhada. A semifinal Tapioca está mais ou menos. Porque o Bahia já está classificado, de todos é o que já está mais consolidado nas semifinais, porque o placar que ele fez contra o Sergipe foi muito folgado, 4-2, e aí Fred, ponto para Fred, né? Ele falou que o Sergipe era o adversário mais fraco. A gente ficou na dúvida entre Sergipe e Itabaiana. Eu e Cássio foram Itabaiana, mas Fred colocou Sergipe, e no final das contas, realmente, a questão do Sergipe, por ser a capital, por ser o time mais fraco que o Itabaiana, inclusive, está atrás no campeonato estadual, se provou isso. A vitória dele contra o River foi um placar mais apertado, mas o River, se ele quisesse fazer alguma graça, ele teria que fazer o mando de campo, que não fez. Então, assim, essa semifinal dos baianos aí tá só um desastre que acontece em uma em cada mil vezes no futebol e não vai acontecer. Então, esse Bavi já tá desenhado. Do lado de cá, o Santa Cruz, ele conseguiu um resultado jogando muito mal, a gente gravou um telecast, mas um resultado que dá uma segurança para ele de jogar pelo empate em casa. Só que não pode vacilar, porque se o Itabaiana faz um gol, se o Itabaiana sai na frente do jogo do Arruda, essa vantagem do Santa Cruz já se perdeu. Então, assim, é uma vantagem boa, mas é uma vantagem que merece um pouquinho de atenção. O Santa Cruz não pode ir para o jogo já achando que está classificado, vai ter que jogar um pouco de bola para, pelo menos, empatar e consolidar sua classificação em semifinais. Eu acho que isso vai acontecer, até porque se o Santa Cruz tem uma coisa boa nesse time, é a questão defensiva. O ponto forte do Santa Cruz está na defesa. E o do Sport, com o Campinense, é o jogo dos quatro finais mais, que vai mais chamar atenção nesse fim de semana. Por conta do jogo que está mais... A vantagem do Campinense é boa, mas como o Sport joga em casa e o Sport peça por peça melhor do que o Campinense, é uma vantagem reversível. Você consegue... Uma vitória do Sport em cima do Campinense não seria uma coisa absurda, longe disso. Então, assim, é o jogo que para mim está mais em aberto, mesmo que o Campinense tenha conseguido essa boa vantagem, mas o Campinense tem essa vantagem de perder por 1-0, é uma boa vantagem, mas está em aberto. Então, assim, essa semifinal pernambucana, eu ainda, se fosse para casar dinheiro hoje, eu ainda casaria. eu ainda casaria. Se fosse para casar dinheiro, assim, no Escolhe ou Morre, no nosso famoso Escolhe ou Morre, eu ainda apostaria na final, que a final Tapioca vai acontecer. Mas também não... Ficou meio, resumindo, é o que o Fato falou, assim. Hoje os baianos estão muito... Estão com um degrau, um passo à frente dos times do lado de cá, do Pernambuco, do próprio Campinense, por conta do futebol mais sólido, tanto do Bahia, principalmente do Vitória. Do lado de cá, o Santa Cruz está tendo resultado, mas não está tendo futebol. E o Sport continua a se mostrar futebol e agora não tem resultado. Então, assim, é uma... Eu acho que se tivesse a semifinal pernambucana entre Santa Cruz e Sport, o vencedor dela vai ter que melhorar muito para encarar um baiano na final.
Ô Fred, o João praticamente definiu tudo aqui, né?
É o comentarista de uma bala.
O cara deu, esse deu o cara...
Os comentários. É.
Não, ele foi atirador,
só, aquele cavalo.
Aquele sim, comentário só. Eu só sei, essa hora ele já tá de pijama, meu irmão. Fez um comentário, já tomou banho, já tá de pijama para dormir.
Larguei.
Largou.
Tem uma coisa que eu discordo aqui, tu acha que pode ser diferente do que o João apontou aí?
Não, acho que a leitura dele é uma leitura que é exatamente isso. Eu acho que ele foi de uma sinceridade que é rara, né? No que não é nem tão convencional assim, nem tão recomendada, que é quando ele aponta que se fosse colocar o dinheiro dele, ele ainda colocaria que Santa e Sport avançam. No telecast do Sport, eu citei que a vaga está mais próxima do Campinense, porque o Campinense conseguiu um 3-1, reverteu, mas talvez soe contraditório essa fusão que eu estou fazendo. Eu acho que você dizer que a vaga está mais próxima do Campinense é uma leitura convencional, é uma leitura correta, é uma leitura que respeita o resultado, que coloca uma série de interrogações sobre o Sport. Porém, quando o João fala essa opinião dele, ele está considerando algo que ainda não vimos diante de nossos olhos, que é um Sport mais incisivo em casa, capaz de fazer os gols que precisa dentro do Campinense. E por isso ele colocaria o dinheiro dele. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando se eu também colocaria meu dinheiro na classificação do Sport. E ainda que eu não considere uma aposta recomendada, se eu tivesse que colocar um dinheiro no aperto ali, quem passa, eu também iria no Sport, muito, muito menos por convicção, muito menos por análise do que foi apresentado, mas por entender que o potencial técnico permite imaginar uma atuação, como o próprio Richelli pediu que seja, acima do que foi demonstrado esse ano. E se essa atuação acima do que foi demonstrado esse ano, ela vier, e não precisa também ser a maior atuação do planeta, não, e o segundo tempo em Campina Grande, ou melhor, trechos do segundo tempo em Campina Grande mostraram que não precisa ser o melhor time do mundo para entrar na área do Campinense, basta ter um mínimo de coordenação ofensiva, então é factível. E numa dividida financeira, eu ainda apostaria meio dinheiro no Sport, mas é uma visão particular, é uma visão relativamente otimista de achar que o que não deu certo pode dar certo, porque a análise sólida com o que a gente viu dá o favoritismo ao Campinense, né? E a gente pode seguir aqui no programa resgatando algo que a gente já fez em outros momentos, que é como se fosse uma... Oi, João.
O Sport, se você quiser pagar dinheiro no Sport, o Sport desse time tudo dinheiro é que tá pagando mais.
Sim, aí não tenha a menor dúvida. E não tenha a menor dúvida. Resta saber entre ele e o Campinense, mas eu não sei como é que as casas de aposta, acho que elas ainda não abriram. Elas vão quebrar mais a cabeça. Tem tempo para isso, para ver como vai ser a cotação de classificação. A cotação de vitória do Sport vai ser baixa, mas a cotação de classificação, aí vamos ver. Eu tenho certa curiosidade de como elas vão encarar.
Amanhã a turma vai cedinho na banquinha ali da esquina, numa rua aqui perto de casa, pra descobrir quanto é que tá. Eu te mando mensagem, isso, Fred, pra ver.
Eu tô aposentado, né? Vocês sabem, né? Que eu tô aposentado. A minha aposentadoria foi por preguiça mesmo, assim. Quando o cara fica postando, o cara tem que acompanhar muito o jogo, acompanhar muito o resultado, acordar cedo, fazer lista. Não tava pagando, não. O lucro, que nem às vezes nem era lucro, às vezes era prejuízo, não paga o trabalho, não. Aí é melhor só fazer os pitacos daqui, que eu já nem gosto muito também.
Mas vamos fazer. Só vou lhe dar um dado. Só vou lhe dar um dado.
Quando a gente acerta, é normal, né? Quando a gente erra, vira... Tu vai buscar daqui a 2 anos, não sei o quê. Aí mande aí.
Só vou lembrar um dado aqui rapidinho. A gente falou um pouco aí de esporte campinense. Eu estava dando uma pesquisada. O Campinense em casa, na Copa Nordeste, é um gigante. São 20 jogos, 3 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Fora de casa, na fase final, que é o que interessa, ele tem 7 partidas e apenas 2 vitórias. Só que só tem um diferencial. Ele nunca teve uma derrota em fase final por mais de 2 gols de diferença.
Esse dado é importante. O
Sport já vai quebrar, para fazer, vai ter que quebrar um tabu do Campinense. Que é o time que
está fora de casa. O Sport já foi eliminado pelo Campinense na Ilha, né? Em 2013. E naquela ocasião, a vantagem do Campinense era... Aliás, não tinha vantagem, porque o jogo de Ilha tinha sido 0-0.
E a vantagem dele era o empate com gols.
Era o empate com gols. E foi como se classificou. Agora a vantagem é bem maior. Né?
Então vamos lá. Vamos analisar aí.
Vamos lá. No sábado, o primeiro jogo, às 16 horas, Vitória e River do Piauí. Qual o percentual aí?
A gente tem dado 90... quanto na primeira? Antes de começar o mata-mata, a gente tinha colocado 70-30. Ou 75-25, algo do tipo. Agora tá... 93-7.
Eu ainda sou mais radical. Pra mim, eu vou mudar 2 números aí. 97-3.
A galera tá sendo... Eu acho que tá 95,5 a 4,5. Acabou-se.
É só assim, detalhe. Esse 3 aí, é só pra dizer assim. É só pra dizer. Não é 100%, tá?
É.
Porque... Mas não vai acontecer. No moralmente é 100%.
Certo. No sábado também, Santa Cruz recebe o Itabaiana às 16h15. Esse percentual aí, eu vou dar um chute, tá uns 65-35.
Nada, tá sendo muito, muito pessimista, Rafa, com o Santa. Esse jogo aí, antes do primeiro jogo, a gente também tem colocado 70-30. Eu acho que quando o Santa Cruz venceu o jogo de ida lá em Itabaiana... Esse percentual aumentou, eu colocaria 90-10. Eu tô dando 10% Itabaiana, sendo bonzinho que Itabaiana. Porque eu acho
que se o Itabaiana... Porque
eu acho o seguinte, que o Itabaiana... A chance do Itabaiana fazer uma graça é ele sair na frente. Se ele sai na frente no Arruda, ele igualou, tirou a vantagem do Santa, né? Porque faz 1-0, e aí o jogo fica em aberto. Porque, assim, a chance do Itabaiana é fazer um gol de frente. Fora isso, se o Santa Cruz colocar um gol de frente, aí eu acho que mata a classificação. Por isso eu estou colocando 90-10.
Esse jogo foi o jogo de pior nível técnico dos 4. Né? Foi um jogo horroroso. Definido numa cobrança de falta do sniper do Santa, né? Anderson Salles, que está impressionante o aproveitamento dele nas cobranças de falta. Mas foi um jogo horroroso. Que o placar mais justo seria pelo menos o empate, aquela bola na trave do Itabaiana meio que fica como o ponto de sorte ali do Santa no jogo. O Santa, ele cumpriu todos os objetivos dele na temporada, mas sem mostrar futebol. E nas próximas 24, 30 horas, não deve achar o futebol perdido, o futebol que não achou na temporada. Isso, de fato, abre uma margem aí pra de risco, né? De risco de ter o resultado revertido. Porém, do outro lado, tem um time com enorme dificuldade de fazer gols. O time fez 6 gols no campeonato e demonstrou contra o Santa Cruz uma dificuldade absoluta de criação. Excesso de cruzamento na área, tirando essa bola na trave, que foi uma bola que sobrou de um cruzamento na área, não há envolvimento. E no Arruda, é difícil que o Itabaiana... faça o que não conseguiu fazer em casa, onde o gramado ajudava, a torcida, tudo era mais favorável a ele. Então, a fragilidade do Santa, nos leva a pensar em reduzir o percentual. Só que a fragilidade do Itabaiana é proporcional. Então, eu acho que se a gente partir de um 70-30, porque na verdade, essa parte que a gente deu os percentuais, ela não foi ao ar. Então, o ouvinte não sabe esses percentuais. Mas, a gente chegou a conversar sobre isso sem ao ar. A gente tinha apontado 70-30. E aí eu vou um pouco na linha de João. Só que eu não vou para 90-10, não. Eu fico 80-20, porque eu não vejo também como resultado muito improvável o Santa me levar um gol, 1-0 esse jogo para os pênaltis. Então, de 80-20 a 85-15 ali. Mas como ninguém aqui é matemático, eu acho que a chance de 20% do Itabaiana sair do Arruda com a classificação já é uma chance otimista também pelo lado do Itabaiana.
Agora,
o João falou 90-10 com 10 otimista. Mas eu acho que é um 80-20 com 20 otimista.
Eu vou deixar 90-10, mas depois que tu falasse aí que o Itabaiana só fez 6 gols na competição, eu quase que aumentava o percentual de chance do Santa. Porque assim, o que o Santa tem de bom
é, defesa,
é justamente, né, a defesa. Porque se você pegar o Alex Santa Cruz, os melhores jogadores do Santa Cruz estão na defesa, tirando o Pitbull. Você tem Vitor, um bom lateral, Thiago Costa, um bom lateral esquerdo, foi um destaque do jogo de ida. O Anderson Salles, bate e falta, é um zagueiro ali, tá na sua. O Bruno é também, o Bruno é um bom zagueiro.
Bom zagueiro, então, assim, bom zagueiro. E Júlio César é um bom goleiro.
Um bom goleiro que o Santa Cruz tem de melhor defesa. Então assim, eu quase comentava, mas vou deixar 90-10.
João, é porque tem uma peculiaridade aí. Eutrópio pressionadíssimo pela torcida. A torcida colocando uma carga de culpa em Eutrópio muito grande, que eu não consigo cravar. Tá? Não é que eu estou dizendo que o trabalho desse esteja bom, não. Só não consigo cravar que ele é mais responsável do que a fragilidade técnica do time. Eu não sei o quanto essa pressão da torcida pode fazer o Santa se obrigar a fugir das suas características, ou a ser menos inteligente, ou a jogar menos com o regulamento embaixo do braço. Eu não sei qual vai ser a postura do Santa dentro de casa. Se vai esperar o Itabaiana, não me parece a mais natural. Se vai partir para cima, que não seria o recomendado. Tem um certo dilema aí de como vai ser a postura do Santa. Se o Santa entrar no espírito e conseguir a classificação e dane-se o futebol, aí eu já fico mais próximo da tua análise. Só que algo me diz que o Santa vai tentar dar uma resposta técnica, dar uma resposta de atuação. E isso pode ser perigoso. Eu não vejo o Santa defensivo em casa, não, diante do Itabaiana.
Eu acho que não. Eu acho que e é justamente isso que está irritando na torcida, que Eutrópio, ele tem um discurso. O discurso dele é o discurso dos resultados. Depois do jogo, a entrevista dele depois do jogo da vitória em cima do Itabaiana foi que Santa Cruz adotou a postura correta, que fez um jogo inteligente. Então, assim, Eutrópio, ele é muito... Ele não tem... Você, a turma, me chama de romântico. Eutrópio não tem nada de romântico. Ele quer garantir o emprego dele e isso da coisa é passando de fase. Então, assim, a torcida pode se esgoelar, querer o futebol pra frente, sei o quê. Eu não acredito. Eu acho que o Santa Cruz vai jogar ali o feijãozinho com o arroz dele, sem se arriscar, terminar o jogo que tá classificado.
Esse é o motivo da torcida tá se irritando, Fred. Porque dá entrevista e parece que não está incomodado com o que está vendendo em campo. É. Mas enfim, vamos seguir. Bom, galera, já no domingo, o primeiro jogo é Sport Campinense na Ilha do Retiro, às 16 horas.
Esse foi o jogo que a gente já
falou várias vezes aqui.
É, o jogo que a gente mais se aprofundou. No podcast, no telecast com o Cássio, eu citei 55-45 de classificação para o Campinense. E vou manter. E mantenho os 55-45, que é uma análise mais racional. E mais jornalístico, mais analítico e mais baseado no que a gente viu. E respeitando a vantagem do Campinense. O que João, aquela questão que o João falou de colocar dinheiro, entra um pouco a sensação, entra um pouco o inesperado. Não é inesperado, é o
é a força
que paira no
casa,
ar. É o que não se mede com tanta facilidade. Exatamente. Então, assim, de fato, o dinheiro eu iria na classificação do Sport com alto risco. Na frieza, 55-45 Campinense.
Eu tô com o Fred aí. Eu acho que era até brinquei. O Sport é o time que tá pagando melhor aí nesse caso dessa aposta aí. Porque na frieza dos números e pela vantagem, e você não pode desconsiderar a vantagem do Campinense.
Dois
perder
gols,
até
né?
por. É, você pode. O Campinense pode até perder por um gol de diferença que tá classificado. Então, assim, isso é uma vantagem. Isso é uma boa vantagem. Ele tem a vitória, ele tem o empate e ele tem a derrota por um gol. Então ele tem três resultados. É, eu acho que isso é um dado favorável, muito favorável ao Campinense. Mas, do outro lado, eu acho que o Sport vem mordido. Eu acho que a Ilha do Retiro vai receber um bom público, porque eu até falei com o Rafa no telecast do Santa que a gente gravou. Torcedor parece que gosta de dificuldade. Quando o negócio está pegando dificuldade, ele vai. Porque ele sabe que ele vai fazer a diferença. Então eu acho que a Ilha do Retiro vai estar lotada. Eu acho que o Sport vai empurrar o time. Eu acho que os jogadores estão muito sentidos. Os jogadores sabem que podem render mais. Diego Souza sabe que pode render mais do que rendeu. É óbvio que ele sabe. Richelli sabe. André sabe. Os jogadores sabem. Ney Franco vai quebrar a cabeça aí para tentar corrigir algumas coisas somente na conversa, né? Porque o Sport praticamente não vai treinar, vai somente se recuperar. Mas eu acho que o Sport vem mordido e eu acho que a vitória de 2-0 não é uma coisa absurda. E eu também acho o seguinte, se o Sport classifica, é 2-0. Eu acho que o Sport não classifica, por exemplo, com 4-1. Eu aí acho que foge do controle. Eu acho que a classificação... Se o Campinense joga por três resultados, que é a vitória dele, do próprio Campinense, um empate e uma derrota por 1-0, o Sport só joga por 1. Eu acho que o Sport
não, se eu classifica... Não duvido,
2-0. Ou 3-1 para levar para pênalti.
Isso é o racional. Segue no racional. Eu não cravaria isso, apesar de que esse é o cenário mais factível, é esse mesmo. Porque quando a gente fala o 4-1, é porque a gente já imaginou mais dificuldades durante o jogo, né? É diferente de abrir um 4-0 e levar um gol. É tipo, abrir 1-0 e levar um gol. Aí tem que fazer 3, aí não faz não. É um pouco diferente o caminho, mas eu também não acho que seja, se o Sport fizer 2-0 muito rápido, pode descambar e deslanchar. Assim, a questão de fato, João, é aquela velha, é o que vale sempre para esses jogos. É quem vai fazer o primeiro gol, a hora que vai fazer o primeiro gol, né? Se o Sport descer pro vestiário com 1-0, tá encaminhado. Se descer pro vestiário com os 2-0, tá encaminhadíssimo. Então, e se descer para o vestiário 0-0, está desencaminhadíssimo. Porque aí vai para o desespero, vai se abrir, a chance de levar um gol é muito maior. Então é aquele jogo que o primeiro tempo vai dizer muito de como vai ser. E aí eu mantenho 55-45 Campinense.
Eu também, vou para isso aí, 55-45 Campinense.
A gente falou tanto do futebol do esporte, que foi o que o Richelli falou até quando saiu. E eu vou aumentar um pouquinho pro Campinense, por acreditar que a gente não viu esse esporte ainda. E do mesmo jeito como o Fred falou, que acho que no Santa Cruz não vai encontrar outro futebol, outro time daqui pro sábado, não sei como esse esporte também vai conseguir isso daqui pro domingo. Então eu vou botar 60-40 para classificação pro Campinense.
Tem um gramado, né? Que de fato o gramado do Amigão já é muito ruim e tava piorado, né? Pela chuva, pela lama.
Mas eu tô pensando no jogo da ilha.
Mas aí o gramado ajuda muito, vai dar mais possibilidades para o Sport criar. Mas assim, 55-45, 60-40 tá dentro do mesmo pacote de...
Tá na margem de erro.
Tá na margem de erro, é.
Bom, e para finalizar, tem Bahia e Sergipe no domingo, às 18h30. Eu vou botar 99,9. Contra 0,01, porque...
Não, veja só, o Sergipe para se classificar, o Sergipe tem que meter 3-0 no Bahia, na Fonte Nova.
100-0.
99,999...
É isso aí. Mas eu vou de 100-0.
Eu tava só lembrando um detalhe aqui, Fred.
O Bahia só vai ser eliminado se colocar um jogador regular.
E eu tava vendo aqui, vocês sabem que o Bahia tem, tem a Copa Nordeste tem 3 artilheiros com 5 gols, e o Bahia tem 2 deles, né? É Iago, atacante do Sergipe, tem 5, o Hernan tem 5, quem é outro que tem 5?
O craque.
O craque da galera. Regis é outro artilheiro da competição com 5 gols. Bom, senhores, acho que a gente chegou aqui no final do programa, né? Algo mais a adicionar aí sobre essa segunda leva de jogos das quartas de finais da Copa do Nordeste?
Tem apenas um ponto, Rafa.
Diga aí.
Não sei o que, é que o João vai falar. João, fala logo, porque o meu pode ser que seja um pouquinho mais distante.
O meu é que, finalmente, eu acredito que a gente vai ter um fim de semana com bons públicos aqui em Pernambuco, né? Porque o Santa Cruz joga uma partida que está encaminhada a classificação, mas não está certo. Então, eu acredito que a torcida do Santa Cruz vai, pelo menos, no telecast eu falei 15 mil, acho que já seria um bom público. Eu acho que o Sport, sendo Sport, tem que chegar junto para empurrar o time. Eu acho que, finalmente, em Pernambuco 2017, a gente vai ter um fim de semana com bons públicos, tanto no sábado. Vai ser aquele fim de semana com cara de futebol, finalmente, né? Com o torcedor na rua, bandeira. Eu acho que, finalmente, a gente... Feliz ano novo pro futebol de Pernambuco em termos de torcida. Eu acho que vai ser um fim de semana animado.
É, o que eu ia pontuar, que eu até pontuei isso, acho que no telecast dos jogos de Vitória e de Bahia, que é... No lado da chave de Pernambuco, caso o Sport reverta a sua situação e passe, está encaminhadíssimo que a semifinal será decidida no Arruda, né? Porque basta um empate do Santa contra o Itabaiana que o Santa já garante decidir, seja com o Sport, seja com o Campinense, no Arruda. Né? Então o Santa parte com essa vantagem.
E só lembrando, Fred, que tem que explicar ao pessoal o seguinte, isso vai acontecer, que o professor pode estar meio confuso, isso ocorre porque os pontos dessa fase final são somados também à campanha geral.
E aí o Bahia também vai ter possivelmente a vantagem contra o Vitória, né? Ida no Barradão e volta na Fonte Nova, só que aí eu não garanto a vantagem do Bahia levar essa vantagem para a final, porque aí ele vai ter 2 clássicos pesados com Vitória. Ninguém sabe o que pode acontecer nesses clássicos, né? Podem ser, por exemplo, 2 empates. E aí, o Santa Cruz, por exemplo, pega o Campinense e vence as duas, consegue reverter isso. Aí vamos, aí também é futurologia, né? O máximo que a gente pode é fazer a futurologia para a semifinal. Para a final, a gente grava um telecast lá no final de abril, porque vai ter uma parada, né? E esse é um ponto interessante também. Ney Franco, por exemplo, tem 48 horas para ajustar o Sport. Vinícius Eutrópio tem 24 horas para ajustar o Santa Cruz numa situação mais favorável. Quem conseguir ganha quase que um mês para preparar esse time para a semifinal. Né? A distância é muito longa para o próximo jogo, os jogos são no fim de abril. Então, assim, é uma outra realidade. Esse degrau a mais que os baianos mostraram nesse jogo de ida, ele pode ser encurtado com um mês de trabalho, né? Aumentado. Apesar de não poder mais escrever jogadores, mas tem um mês de trabalho.
Ou aumentado, né? Também, né?
Ou aumentado, porque eles trabalham lá também, né? Não vão ficar parados esperando. Exatamente.
Bom, é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um telecast. A gente se vê aí nos servidores, aplicativos e no podcast 45minutos.com.br. Valeu, Fred. Valeu, João. Um forte abraço. Até a próxima.